apresentação, né, desses temas aí que a gente está conseguindo fazer hoje, né, sem exposição, né, de presos, né, e de imagens das pessoas investigadas nos termos da legislação vigente, né. Então, mas o que importa aí é a gente apresentar o fruto dessa investigação, que ela durou cerca de um ano, né, um pouco mais. E o detalhe é uma metodologia de investigação de uma maior qualificação que a gente vem desenvolvendo pelo DEUESP, nas delegacias de repressão às ações criminosas organizadas, que visa não somente responsabilizar os investigados, componentes de organizações criminosas, outros grupos estruturados de tráfico de drogas, roubo e etc., e não sejam somente responsabilizados pelos crimes, mas que a gente consiga alcançar o patrimônio deles, de conhecimento aí de todos que, mesmo presos, mesmo encarcerados, traficantes, sequestradores, integrantes de organizações criminosas, continuam comandando o crime, às vezes dentro de unidade prisional, e conseguindo, se valendo de entrada de telefones celulares, e para que eles construam, mantendo essa estrutura, é necessário recurso financeiro. Então, a partir de então, a gente estabeleceu, né, aqui no DEUESP esse tipo de investigação visando a alcançar esse objetivo. Então, nesse sentido, as investigações se iniciaram a partir do conhecimento de atividades criminosas realizadas no Gogó da Ema, né? Não é um aglomerado muito conhecido, fica na região leste de Belo Horizonte, para quem não conhece, logo após a Câmara Municipal ali, atrás da...
Santa Efigênia ali?
Exato, ali é Pompeia, Santa Efigênia, ali é mais para Pompeia. Né? E ali, embora não seja um aglomerado conhecido aí como Pedreira, Serra, Sumaré, pela dimensão geográfica, mas intensa ocorrência de crimes de homicídio, né, decorrência de disputa pela liderança no tráfico, né, intensa venda de drogas, e aí que entra a figura dos principais investigados, né, que estão aí denominados pelas iniciais CAPS e ESS, que eles são antigos. Em 2009 eles já foram presos por roubo, por um crime de roubo, e até então não foram julgados. Então, desde 2009, a gente já identificou essa parceria criminosa entre essa dupla de investigados, que são os principais.
Né? Tinha mandado para eles desde 2009?
Não, né? Não. E eles são oriundos da região da Serra. As investigações apontam que, já na Serra, eles desenvolviam atividade de mercancia de drogas, e aí, com relação a um vínculo familiar, eles conseguiram estender essa modalidade criminosa para a região do Gogó da Ema. Né? E, inclusive, passaram a ser alvo de diversas investigações sobre crimes de homicídio, pois teria envolvimento, né, nesses crimes de homicídio praticados lá no Gogó da Ema, em virtude aí, sempre de uma retomada de liderança no tráfico. Né? Até que, então, as investigações apontam que essa dupla assumiu a liderança do tráfico no local. Né? A partir de então, foi feita através de medidas judiciais, representação e juízo, uma quebra de sigilo bancário de pessoas envolvidas, né, que foram identificadas, que eram, não vamos dizer como laranja, que a gente não identificou nenhum laranja, mas e essas pessoas também foram indiciadas. Então, essas pessoas que forneciam seu nome e também atuavam no crime de lavagem de dinheiro. Então, em um período de análise de 2015 a 2018, foi movimentado em contas bancárias cerca de 8 milhões de reais, tanto a crédito como a débito. O que que isso quer dizer? Né? Eu vou explicar para vocês o que a gente conseguiu de sequestro, mas não conseguimos sequestrar, bloquear um montante em valores em conta corrente. Mas o que? Esses 8 milhões era entrada e saída de dinheiro. Né? Então, foram identificadas pessoas, tanto na região da Serra como no Gogó da Ema, que realizavam pequenos depósitos de quantias mais baixas, justamente para não despertar aí uma atenção, um registro no COAF. Então, eram feitos esses depósitos, e a partir daí a movimentação era redirecionada. Tá? Com relação à lavagem de dinheiro, nós temos aí essa dupla, algum deles, um deles de alcunha tartaruga aí, e o outro magrelo. Então, o... CAPS aí.
E o outro é magrelo.
Isso. Eu não vou expor nome, né, durante gravação, tá? Mas se eu estender o Excelso e o outro é o de marco, aqui é o magrelo. Tá? É... Vamos lá. Então, mas a maior parte, no questão de quantidade de patrimônio, foi feita pelo magrelo, tá? O outro a gente conseguiu com patrimônio, foi um carro e alguma coisa assim. Então, eles movimentaram cerca de 8 milhões. A partir de então, o magrelo, ele criou a empresa, que é a empresa chamada Transavesso. Né? E nessa empresa Transavesso, inicialmente era uma empresa no ramo de vestuário. Né? Transavesso. Avesso mesmo. Eu até entendo que esse avesso aí poderia ser de alguma roupa, do avesso, alguma coisa assim. Então, essa empresa, ela teria funcionado na rua Grão Mogol, né, na região do Sion, em uma loja ali, foi estabelecida lá, consta o cadastro na junta lá. E aí depois ele mudou o ramo e passaram a trabalhar no transporte de cargas. E aí faziam consórcio e aí negociavam carretas. Então nós identificamos aí mais ou menos umas 5 carretas que eles adquiriram, que eles negociaram. Essas carretas eram, eles contratavam motoristas para dirigir para ele, eles agregavam essas carretas, eles que eu falo, o Tartaruga não entrou nisso não, tá? Isso aí seria o magrelo com a companheira dele. Então eles passaram a agregar caminhões em outras empresas, né, de maior vulto, de maior atividade no cenário nacional, e veio esse aí, os recursos obtidos que seriam de forma ilícita aos olhos deles, mas eles não foi comprovado em nenhum momento que eles tinham atividade ilícita, né? Justamente toda essa movimentação bancária, as circunstâncias como depósitos de pequenos valores, depósitos em regiões lá dos aglomerados, foram identificadas pessoas que foram indiciadas também responsáveis por esses depósitos. Então, essa movimentação, esses recursos foram advindos do tráfico de drogas, conseguiram aí montar essa empresa e vinham aí aumentando o seu lucro, né, devido a essa profissão de empresário, né? E aí partiram para outro estilo de vida. Então, as imagens que tem aí, eles conseguiram fazer viagens, eles foram para o casal... Isso, Magrela e a esposa, eles chegaram aí para... Foi Monte Verde, né? Que tem uma foto aí. E um quarto com lareira, ostentando espumante, passeio de barco, piscina. E aí, Búzios. Constante encontro. Búzios foi outra, né? Foi outra viagem, né? E eles se encontravam constantemente, tá? Os dois, o Tartaruga e o Magrela, se encontravam... churrascaria aqui daqui chama Machado, se encontrava churrascaria, faziam festas internas com outros convidados, outras pessoas que foram investigadas e indiciadas participavam desses eventos comemorativos de aniversário, de reuniões de família e etc. Tá? Além disso, outra modalidade de crime de lavagem de dinheiro que tá aí, já entra também até na questão do tráfico de drogas, veículos, diversos veículos adquiridos por eles eram transferidos para cidades próximas à região fronteiriça, né? E pessoas também com nome. Então isso aí é uma outra modalidade do crime de lavagem de dinheiro desenvolvida por essa dupla, né? Então aí, diante de tudo isso, nós identificamos aí também que são os foragidos, que é o Paulo Henrique e o Roberto Silvestre, além de participarem no esquema de lavagem de dinheiro, eles foram apontados pela investigação como responsáveis pela venda de drogas lá no Gogó da Ema. Né? Apontam que ambos esses foragidos, o Paulo e o Roberto, eles são oriundos do bairro Serra, e aí como a início das atividades criminosas dessa dupla aí, líder, né, do grupo, lá no Gogó da Ema, eles passaram, vamos dizer assim, remanejaram essa mão de obra para poder vender droga lá no Gogó da Ema. Inclusive, eles já possuem registro de prisão por tráfico de drogas.
Eles foram presos nessa operação também?
Não, são foragidos. Ah, tá. Esse aí nós vamos expor a foto para vocês. Certo. Então, em decorrência disso tudo, a gente representou em juízo. Em fevereiro, a gente desencadeou a operação. Foram cumpridos 9 mandados de busca. Foram cumpridos mandados de busca... em Nova Lima, numa residência que um imóvel, né, um lote, vamos dizer assim, foi comprado aí pelo casal, né? Eles construíram uma casa de dois andares, com certo luxo a casa, e essa casa também foi imóvel, a gente acredita que valeu em torno de uns 400 mil reais essa casa, ela Nova também Lima. Foi sequestrada, essa em Nova Lima. Então foi... Macacos. Então foram feitas buscas em Itabirito, Nova Lima, Belo Horizonte, lá na região da Serra, em fora do aglomerado. Né? A gente conseguiu fazer a prisão aí do Tartaruga. O que aconteceu com o Tartaruga? No início das investigações, importante salientar isso, eles já estavam com mandado de prisão preventiva em aberto em virtude de investigação da Delegacia de Homicídios. Suposto envolvimento de crime de homicídio lá no Gogó da Ema. E em virtude disso, a gente conseguiu localizar a equipe nossa que fez a prisão do Tartaruga em Curvelo, onde ele estava escondido. Isso foi em julho de 2019. Na ocasião, ele apresentou um documento falso. E ele estava com um veículo Voyage, um veículo muito novo, mas um veículo bom, que também que era objeto de lavagem de dinheiro, registrado em nome de um dos indiciados, que é um JBS aí. Tem dois JBS, o de 51 é uma mulher. O outro JBS aí, de 40, de que está lá em cima. O primeiro que está lá em cima é o que era um parceiro aí do Tartaruga. Então, ele foi preso, né, em julho, foi autuado em flagrante e foi cumprido mandado de prisão de homicídio. Nesse tempo todo, o Magrelo ficou foragido, escondido, não se sabe aonde. Né? Quando a gente prende, depois que prende, eles falam, não, eu estava em casa normal, mas ele, em virtude de mandado de prisão, ele já sabia que o Celso era tratado como irmão dele, né? E aí então eles foram absolvidos. A gente tem aquele todo problema de são pessoas que impõem medo, né? Então tem um problema probatório, questão de crime de homicídio, e eles foram absolvidos, e aí o Celso, meses depois, foi colocado em liberdade. Tanto pela autuação em flagrante dos documentos falsos, pelo esse homicídio aí, devido à sua absolvição. E o Odimar também, o mandado de prisão dele foi devolvido. Okay? Isso foi em dezembro de 2019. E aí, então, após a nossa representação em juízo, nós conseguimos 6 mandados de prisão temporária. Okay? O Eudimar, ele estava com a sua carreta fazendo transporte na Bahia e foi preso. Com um contato, uma troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi preso e o veículo, a carreta que ele estava com ele, né, que foi também decretado sequestro, foi apreendida naquela localidade. Foram conduzidos à delegacia de Afonso Paulo, da Bahia, Paulo Afonso. O Celso, então, ele estava em liberdade e aí foi preso tentando tirar a carteira de motorista. Então ele achava que nada havia contra ele, estava tudo tranquilo, foi no exame, naquele momento a equipe nossa aí conseguiu realizar a captura dele.
Quando foi isso?
Barreiro.
Quando?
Fevereiro.
Fevereiro.
A companheira aí do Magrelo também foi preso na casa de familiares no bairro Concórdia. Mandado de prisão temporária também cumprido. O outro JBS aí, que era um parceiro, que ele auxiliava dando estrutura, emprestando dinheiro, fornecendo seu nome para movimentação bancária, fazendo depósitos entre a conta do Tartaruga e do Magrelo, esse JBS aí, ele tinha um emprego, né? E ele foi preso na cidade de Itaúna. Tinha um emprego.
Ele emprestava o nome?
Emprestava o nome e ajudava. O cartão bancário com a conta da titularidade dele, por duas ocasiões, foram pegos com o Celso. Ok? Vamos lá. E aí foi feita a prisão. Então, o Paulo Henrique e o Roberto Silvestre não foram localizados nos endereços. Após isso tudo, a justiça, em conclusão das investigações, 9 pessoas foram indiciadas, né? E as prisões foram, com exceção do JBS, as prisões foram convertidas em preventiva. Posteriormente, a mulher aí, por estar grávida, ganhou liberdade com benefício. Né? Então, atualmente, a dupla está presa preventivamente e o Paulo e o Roberto Silvestre estão foragidos.
Então, desses nove indiciados, nós temos agora, por enquanto, dois presos.
Dois presos. Ela está de domiciliar? Não sei, pode ser.
O Celso é um tartaruga ou...
Tartaruga.
Tartaruga, né?
É, ela está de domiciliar, os dois presos preventivamente, e o Paulo e o Roberto estão foragidos com mandado de prisão preventiva.
Quem são os outros? Sim.
Os outros são pessoas, eles não foram presos, mas foram indiciados. Então são pessoas que participaram da lavagem de dinheiro, fornecendo nomes. Uma delas é a mãe do Roberto, não vou mencionar o nome, mas é a mãe dele. Então a mãe dele deu nome para... Inclusive ela, ao ser ouvida, ela confirmou. Inicialmente ela negou, mas ela, ao ser ouvida, ela confirmou que o filho realmente está envolvido no tráfico de drogas e trabalhava para o Tartaruga, e que o carro, colocou o carro no nome dela, que o carro foi adquirido com direito de tráfico de drogas e tinha movimentação bancária. Movimentação bancária, ela negou. Okay? Mas essas outras pessoas, tinha uma outra mulher, essa VLP de 46 anos, é uma mulher também lá do Gogó da Ema, o irmão dela, né? Que é o irmão dela, também é envolvido no crime e também participava dessa movimentação de valores e depósitos. É o modo do operante, que é? É pegar aquele dinheiro da boca do dia da semana, né? Deposita numa conta de uma pessoa que não é da titularidade, né? Dos líderes, e a partir dali dá outra destinação, né? Volto a afirmar, o patrimônio dele foram revertidos, patrimônio aí do casal, na casa, veículos. O que foi apreendido pra gente? O Voyage, que estava com a Tartaruga, um Fiesta, uma Montana, foi sequestrada também, dois Fiat Argo, que são os carros mais novos que eram utilizados por ele, por trânsito, e tinha mais um veículo aí, é o Fiesta, o Montana, é isso mesmo, os dois Fiat, Fiat Argo. Mas a moto não foi sequestrada mesmo. Então são cinco carros, e três carretas sequestradas. Okay? Também foram bloqueados valores na conta dos investigados, só que não tinha um montante, justamente porque a gente não identificou se eles têm uma reserva em espécie, guardada em algum lugar, que não pode ser descartado. Né? Mas vale salientar que, embora a gente vê, a gente trabalha, todos nós que trabalhamos, é difícil alcançar um patrimônio desse, de comprar carreta, diversos carros, né? E ainda fazer constantes viagens, comemorações, churrascaria. Mas a gente vê que o crime não compensa. Por quê? Porque a gente entende pela investigação, nós conseguimos atingir todo o patrimônio e eles agora não estão sem condições de prosseguir em qualquer outra atividade delituosa. Então a gente entende que o nosso objetivo da investigação foi alcançado, responsabilizando eles pelo crime de associação criminosa, né, que parte aí, não todos, parte que foi indiciada por isso, e todos eles indiciados pelo crime de lavagem de dinheiro.
É possível dizer que eles levantaram com o tráfico de drogas 8 milhões de reais?
Não.
18 milhões são...
Porque pode ser que sim, como a gente pode afirmar, porque esse dinheiro é a crédito e débito, né? Então, vamos supor, entrou 4 milhões, saiu 4 milhões, entendeu? Então, essa movimentação, a crédito e débito. 2015 a 2018 foi movimentada, importante salientar, que é a crédito e débito. Né, Alfred?
Entrada e saída.
Entrada e saída. Né? Então, porque aí somam-se os dois.
Em média, entrou 4 e saiu 4.
Em tese, sim.
São pontos de uso. O que era entrada e usado.
Fora o uso de cartão de crédito. A gente tinha os pais desses traficantes aqui, são pessoas simples, pedreiro, faxineira, né? E a casa, por exemplo, do pai do Magrelo, é uma casa no aglomerado de 3 andares, reformada, com rebaixamento de gesso, televisão nova, sofá novo, tudo novo, carro, os carros são 2018, com pouca quilometragem, e como que uma faxineira e um pedreiro ia ter condições disso? Cartão de crédito, movimentação de acima de 1.500, 2 mil reais.
Eles eram os donos do Guadalajara, doutor? Os principais traficantes?
A gente entende que, após essa constante disputa, eles passaram a controlar lá.
Matando os abertos,
era? Exatamente. Então, a história é essa, a gente não pode abusar, porque ainda existe a intermitação lá na delegacia de homicídio, diversos inquéritos contra os dois. O Tartaruga é conhecido principalmente pela sua temorosidade por matar e mandar matar. Assim, posso acusar, né? Não vou falar isso, mas assim,
é.
Em off acontece isso. Tá. Todas essas outras pessoas indiciadas
por lavagem de dinheiro são também pessoas simples, lá do aglomerado também ou não?
Sim, são pessoas, por exemplo, o JBS aqui, ele é um amigo de infância do Tartaruga, e aí diz ele que quis ajudar, né? Mas está cansado de saber que não tem como se conhecer que são traficantes. Então são pessoas próximas, uma delas aqui é a mãe do Roberto, né? Essa VLP aqui é irmã de um traficante, são pessoas simples do ponto de vista de ser oriunda do aglomerado, mas não são simples do ponto de vista de integrarem o crime.
Sabiam da origem.
Certo, sem dúvida nenhuma, por isso foram indiciadas.
Vários carros foram
passados
pelo
nome deles.
É.
O que vocês sabiam então? Elas ficavam muito.
Isso não foi apurado. Isso não foi apurado. Mas, por exemplo, o Roberto. Obviamente ele vendia drogas, recebia uma porcentagem, comprou um veículo, o veículo passou pelo nome da mãe dela, depois esse veículo passou pelo nome da mulher do Magrelo, e eles vendiam esse carro, recebiam dinheiro. Né? Tinha uma Amarok, era uma Amarok que foi para fora, tinha uma Amarok, que é um carro montante valor maior, passou no nome da mulher do Magrelo, e só que esse carro foi transferido para a cidade e região fronteiriça, foi Mato Grosso? Foi para o Paraná. Entendeu? Então, como é que eles fazem? Isso é uma modalidade, você precisa pagar um traficante de uma droga que vem de fora, você passa o recibo, envia o carro, para não ter que transitar o dinheiro no sistema financeiro nacional, nem via BR, né? Via rodovia. Então, esse Amarok foi um dos veículos que foi identificado, vários outros dessa forma. Então, eram feitas essas transferências e movimentação, justamente para fazer pagamento de carregamento de droga e para lavagem de dinheiro.
Doutor, desculpa, eu estou um pouco perdido em relação às prisões, só para eu entender. 9 pessoas iniciadas, 2 delas que são os líderes, vamos dizer assim.
A dupla?
A dupla, que é o Tartaruga e o Magrelo, que estão presos, 2 estão foragidos.
Sim.
Uma mulher, que é a esposa do
Magrelo.
Magrelo está em prisão domiciliar.
Foi presa e foi liberada, por estar grávida, sim.
Foi presa.
O JBS, que é um braço do Celso, ele foi preso, ficou na temporária.
No dia que desencadeou a operação, 4 foram presos.
O outro foi preso no dia seguinte. Mas ele ficou preso só da temporária e não teve, tirando esse JBS aí, os outros 5 tiveram a conversão para prisão preventiva, que é uma prisão que não tem prazo.
Foram 10 carros passar pelo nome da esposa do Magrelo, passou pelo nome dela
de Mundial. Essa nova, né, é com relação à esposa dele, né? Ela alega, fala assim: eu não sabia que meu marido, companheiro, não sei, tinha envolvimento, né, no tráfico de drogas. Impossível não saber, né? Como esse dinheiro veio de onde? Nunca trabalhou, né? Ela fala que ela trabalhou, ela cursava direito, que recebia algumas comissões e tal, mas ela era a principal responsável pela gerência da empresa, né? E, inclusive, eu não gosto de mostrar isso, ela foi interceptada, ligação telefônica dela ligando para pessoas no aglomerado da Serra, se impondo como mulher do Magrelo. Falei assim: eu sou mulher dele. Então, quando as pessoas sabem, pô, é fulano de tal, então ela se valia dessa temerosidade que o marido tinha para se impor perante as pessoas.
Eles, né? São de qual vida lá da Serra?
Cafezal.
Cafezal.
E ela, além disso, dessa parte da empresa, então, esses diversos carros aí que eram colocados no nome dela, né? E eram transacionados, inclusive enviados para fora. Ah, tem pouco tempo, né? Ela chegou aqui, ela não aparentava estar ainda, não.
Não houve bloqueio de dinheiro em conta, então.
Houve de valores não tão significativos.